Bezrat Hashem, caros amigos, a gente está no Daf Kuf Chavav, Amud Alef, na oitava linha do Daf. Vimos ontem que a Gemara apresentou a opinião de Rebi Yossi. Rebi Yossi dizia que Tuma Tmuna, se temos algo impuro, se trata da parte, alguma parte do corpo de uma pessoa morta. Então, o corpo do morto é impuro. A impureza que está fechada, bokat veulá, se ela está dentro de um ohel, dentro do qual ela tem um tefach, tem pelo menos um espaço de um punho para ficar de espaço lá dentro, então a impureza ela fica parada e não sai para fora desse ohel, para fora desse recinto. Já se tem um espaço menor do que isso, a Tumá, ela pode passar essa cobertura, esse lugar, recinto onde está fechada, e pode subir para cima. Então, se temos o corpo de um morto, se ele está jogado na rua, a pessoa que chega perto não se impurifica, somente a pessoa que encosta se impurifica. Porém, se a pessoa está junto com o corpo de um morto no mesmo recinto, embaixo do mesmo teto, isso é chamado de ohel, a pessoa e todos os utensílios que estão naquela casa, naquele prédio, se impurificam. Já se o morto está dentro de uma caixa, dentro da qual não tem o espaço de um tefach em cima do morto, então a impureza sai para fora dessa caixa. Porém, o Rebi Yossi, a opinião do Rebi Yossi, vimos ontem, é que uma impureza que está fechada, mesmo não tendo espaço de um tefach, sustenta o Rebi Yossi que a impureza nunca sobe para cima, nunca pode passar um teto dentro do qual ela está guardada. Essa é a opinião do Rebi Yossi. E é isso que a Gemara vai comentar agora. Verami de Rebi Yossi ou de Rebi Yossi? A princípio, podemos questionar dois ensinamentos do Rebi Yossi, que a princípio são contraditórios. Detenan, porque diz o Rebi Yossi na Mishnah a seguir: Hakelev she'achar basar met, vemet hakelev. Um cachorro que comeu da carne de um morto, e o cachorro morre. O mutar ala iskupa. E o cachorro, então, está morto, caiu na entrada de uma casa, na iskupa. Iskupa é como se fosse um toldo que punham na frente, em cima da porta da casa, e o cachorro está lá morto. Dentro do cachorro temos um kazait, um pedaço do morto, do tamanho de kazait, que ainda não foi digerido. Como é que fica a lei desta casa? Será que as pessoas e utensílios que estão lá dentro se impurificam ou não? Rebi Meir, sustenta. E mesmo tzavaro poteach tefach mevit atumah, veim lav einom mevit atumah. A gente mede o pescoço do cachorro. Se o pescoço é largo e ele tem a medida de um tefach, então isso é considerado um ohel, porque o espaço mínimo de um ohel é um tefach. Então, já que o pedaço de carne impura está dentro do corpo do cachorro, a lateral do corpo do cachorro e o pescoço, que tem a largura de um tefach, eles são um ohel. Tudo que está dentro do ohel está impuro. E uma vez que a boca do cachorro está aberta para dentro da casa, a impureza ela se espalha pelo ohel e, através da boca, ela pode sair e entrar na casa. Essa é a primeira opinião, a opinião de Rebi Meir. Rebi Yossi Omer. A segunda é a opinião de Rebi Yossi, que ele falou o seguinte: Roi, a gente deve analisar. Mikeneged amashkov lifnim habayit tameh, mikeneged amashkov lachutz habayit tahor. Se a impureza está para dentro da casa, a casa está impura. Se a impureza está para fora, a casa está pura. A explicação das palavras de Rebi Yossi, vamos ver logo a seguir. Rebi Elazar Omer, piv lifnim habayit tahor, piv lachutz habayit tameh. מפני שטומא יוצא דרך שולב. האופניון של אלעזר אה כי האימפורזה נאו סאי פלה בוקה דו קשורו, פריקי ומבייס, כי הוא קשורו comeu algo, esse alimento geralmente sai pelo buraco de trás e não pela boca, e por isso depende onde que está a parte traseira do cachorro e não onde está a boca do cachorro. Review da Benbeteira, uma era a última opinião de Review da Benbeteira, que diz Benkar, o Benkar, abaixo também. Tanto se a boca está para dentro da casa, tanto se a parte de trás está para dentro da casa, das duas maneiras a casa se impurifica. Vamos agora analisar as palavras de Review. Mai lava em Betzavaro poteach tefach? Kai Rebi Yossi? A princípio, o Rebi Yossi está falando o seguinte: Rebi Meir, que é a primeira opinião, disse que se o pescoço do cachorro tem a largura de um tefach, a casa está impura, e se o pescoço é menor do que isso, a casa está pura. Vem o Rebi Yossi e diz que a casa, nesse caso, não está pura. Porque a gente roim, a gente deve ver, o que a gente deve ver? A gente deve ver em qual parte do corpo está aquele casai daquele pedaço de carne impura. Se o pedaço de carne está para dentro do teto da casa, então a impureza, já que dentro do cachorro ela não tem o espaço de um tefach, não tem o vão de um tefach, então a impureza pode passar esse ohel, essa camada que está em cima da carne, ela pode passar, e uma vez que a carne agora está embaixo da casa, toda a casa se torna impura. Ou seja, shmamina, tumatmuna, bokat. A gente vê que a opinião de Rebi Yossi é que quando temos algo impuro, uma impureza que está dentro de um ohel, está embaixo de uma cobertura, e essa impureza não tem lá o espaço de um tefach, a impureza passa essa camada, passa esse teto. E isso está em desacordo com o que dissemos na opinião de Rabi Yossi anteriormente. Amarava, explica Urava, não é essa a maneira como temos que entender as palavras de Rabi Yossi. Rabi Yossi falou outra coisa. Roim et acharar atumá katani. O que o negócio está falando é o seguinte: o Rebbe Meir, que é a primeira opinião, disse que a gente analisa e vê se o pescoço do cachorro tem a largura de um tefach. O Rebbe Meir sustenta que se por fora o pescoço tem um tefach, então isso já é considerado um ohel, já é considerado um teto que espalha a impureza que está embaixo, mesmo que pelo lado de dentro não temos um tefach. Já o Rebi Yossi vem e diz que não. O Rebi Yossi diz que não basta ter um tefach pelo lado de fora. Temos que ter também o espaço de um tefach pelo lado de dentro. O Rebi Yossi betarte e pligue. O Rebi Yossi, então, está discutindo com o Rebi Meir em dois pontos. O que você disse? Que se tem um tefach para o lado de fora, isso já é o bastante. Eu digo que isso não é o bastante. Somente se pelo lado de dentro do pescoço, sem contar a espessura das paredes, temos o espaço de um tefach, somente nesse caso, isso é considerado um ohel que espalha a tumá. Vedeka amarta, ala iskupa kula, tamé, kedega de machor nifrim. Rabat também, que não é o Jotulahutz, Rabat Taor. E existe mais que uma discussão entre Rabi Yossi e Rabi Meir, que segundo o Rabi Meir, se a boca está embaixo desse todo, isso já é o bastante. E segundo o Rabi Yossi, é preciso que a boca esteja para dentro da casa e não embaixo do todo. Ravacha, Beid Rava, Matin Labehedia. Segundo a versão de Ravacha, Beid Rava, isso é dito claramente na Braita. Porque a versão, essa versão diz o seguinte: Rabi Yossi Omer, Roim et Halal Hatuma. A gente diz o Rebi Yossi que a gente deve analisar qual que é o halal, o espaço por dentro do pescoço. Ou seja, a discussão entre o Rebi Yossi e o Rebi Meir na Mishnah é outra. Temos a lei de Ohel, temos a lei que diz que uma impureza que está embaixo de uma cobertura, tudo que está embaixo dessa cobertura se torna impuro. Ou seja, o Ohel, ele espalha a impureza para tudo que está embaixo dele. Sendo assim, O Rebbe sustenta, todos concordam que a medida mínima de um Ohel é um Tefach. Então, é como que a gente deve medir esse Tefach? Segundo o Rebbe, a gente mede por fora. Se por fora temos um Tefach, isso já é considerado um Ohel, mesmo que por dentro não temos esse espaço, porque as paredes são grossas. Já, segundo o Rebbe Yossi, temos que ter um Tefach, o espaço de um Tefach pelo lado de dentro. Então, retomando o que vimos ontem, Agmará tinha dito que a opinião de Rebbe Yossi é que a pessoa que está mahil alatumá, a pessoa que está cobrindo algo impuro, se temos uma impureza, a pessoa põe sua mão em cima, fazendo um óleo com seu corpo em cima da impureza, é como se fosse que ele está encostando na impureza. Assim como a pessoa que encosta se impurifica, da mesma maneira a pessoa que faz essa cobertura se impurifica. É a mesma coisa. A Gemara tinha dito ontem que a Mishnah que tinha sido trazida, ela discute com esse conceito. Pergunta a Gemara, Mantana de Pari, aí, quem que é o autor dessa Mishnah que discute com esse conceito? Responde a Gemara, Rebbe Shimon. O autor dessa Mishnah é o Rebbe Shimon. Detalhe, como diz a Braita, Rebbe Shimon, Omer falou Rebbe Shimon, Shalosh Tumot Porshot Minamet. Existem três impurezas que saíram do corpo de um morto. Shtaim Bekolachat Veshlishit Eibahem. E além disso, existem três maneiras de como um corpo de um morto pode impurificar. Magá, Massá e Ohel. A pessoa que encosta no morto se impurifica. A pessoa que carrega o morto se impurifica. E a pessoa que serve de Ohel, ou que está no mesmo óleo que o morto, se impurifica. Agora, essas três impurezas que vão ser mencionadas, em cada uma das três, só cabe duas das maneiras de como a pessoa pode se impurificar. Vê-lo ele, explica o Rebbe Shimon na Braita. Malet Arvad Rakav. Se a gente pega o corpo humano, depois de se deteriorar, ele se torna pó. A gente pega esse pó e junta ele numa pá. Ve etzem que se orá, ou se temos um pedaço do osso de um morto. Ve golal vedofik. E também as paredes do caixão, do túmulo do morto, também são impurezas. Explica o Rebbe Shimon. Malet arvad rakav. Com relação ao primeiro item que foi dito, que é o corpo deteriorado, metamei bemassá, o behor, a pessoa que carrega ou que está embaixo do mesmo teto, se impurifica. Vem no metamei bemagá. Porém, a pessoa que encosta nisso, ele não se impurifica, porque ele está encostando somente em alguns grãos e não consegue, de uma só vez, encostar em tudo. Veihan magaô. Onde é que a gente encontra a pessoa que se impurifica através de encostar? E Mahat Mehem, nos outros dois itens mencionados, a pessoa se impurifica quando encosta. Passa a Agmará para o segundo item. Etzem que se orá, um osso do tamanho de um pequeno pedaço de osso, com o tamanho de um grão de cevada. Metame be massa umagá. A pessoa que carrega ou que encosta nesse osso se impurifica. Vem no metamé beor. Porém, diz a lei que uma pessoa que está embaixo do mesmo teto do que um osso não se impurifica. Vejano alô. Onde é que a pessoa sim vai se impurificar estando no mesmo teto? E machat mehem. Nos outros dois itens mencionados. E assim também, golal vedofek, as paredes e a cobertura do túmulo, metame bemagá, a pessoa que encosta, o beol, ou que está embaixo do mesmo teto, se impurifica. Veinô metame bemassá, mas a pessoa que carrega isso, não se impurifica. Veihan massó e machat mehem, a pessoa só vai se impurificar quando ele carrega os outros dois itens. A gente vê que a opinião do Rebbe Shimon nessa braita é que a pessoa, com relação a o corpo deteriorado, pode se impurificar num Ohel ou carregando, mas a pessoa que encosta não tem como simplificar. Porém, segundo o que vimos acima, a pessoa que está fazendo Ohel é como se fosse que ele está encostando. A gente vê que o Rabi Shimon discute com esse conceito, como vimos no Daf de ontem. A Gemara analisa o que vimos no fim da Mishnah. Kulit Nevera ve Kulit Asheret. A Gemara explica de onde aprendemos essa lei. Está na palavra falada, é bem inflatada. A pessoa que mexe numa neveilá, no corpo de um animal morto, está impuro. Velo bekulit stuma. Dessa palavra aprendemos que a pessoa que mexe num osso, que ele está fechado, ou seja, não tem como mexer no miolo do osso, a pessoa não se impurifica. Somente a pessoa que mexe na carne da neveilá, na carne de um animal morto, não sendo através de uma shkita, uma neveilá, somente a pessoa que mexe na carne se impurifica. Já se o osso está fechado, a pessoa não se impurifica. E agora, filho Likva, como é que vai ficar a lei se o osso se furou e tem como a pessoa chegar a mexer no miolo? Será que nesse caso a pessoa se impurifica? Talmud Lomar, tem um pessoal que diz Hanogea Itma. Dessas palavras aprendemos Eshefshar Liga Tame Eshefshar Liga Tahor. A pessoa que poderia teoricamente chegar a mexer no miolo, uma vez que tem um furo no osso, isso já é o bastante para que o osso seja considerado algo impuro, e a pessoa que mexe até mesmo no osso já se impurifica. E essa é a fonte do que foi dito na nossa Mishnah. A pessoa que encosta no osso de um morto, que não está ligado a nenhuma carne, está puro, mas se o osso está furado, a pessoa que encostou está impura. Ah, mas ele precisa abai, perguntou, ele precisa abai, ela me atá, behemá, beorá, lo, titamá. Segundo o que foi dito, se a pessoa tem o corpo inteiro de um animal morto, o corpo está envolto pelo couro, porque a pessoa que encosta se impurifica. A carne está envolta pelo couro, assim como o miolo que está envolto pelo osso. Respondeu o outro, mesmo que tem couro em volta do animal, mas tem vários buracos, a boca, os ouvidos, os olhos, tem como a pessoa mexer diretamente na carne sem mexer no couro. Amale Rav Papa Rav, assim também perguntou o Rav Papa Rav, Arameata Kulia Bechelva Loti também. A pessoa que tem um rim de uma neveilá, que ele está todo envolto pelo sebo, a pessoa também não vai se impurificar quando mexe, uma vez que não tem como chegar a mexer na carne. Respondeu, Urava, Tahaz e Kamahutim e Shachim Emena. Tem vários fiapos e fios de carne que saem para fora do rim e eles fazem parte da carne. Então, também não é algo fechado, opaco. E por isso, somente a pessoa que mexe num osso fechado não se impurifica. Vai Rebushaya, pergunta Rebushaya. Rishev Alem Yokva, Veronikva. Se a pessoa tem um osso e ele teve intenção, ele decidiu que ele vai furar esse osso, mas ele ainda não fez isso. Mal, como é que fica ali nesse caso? Será que a pessoa que encosta no osso está puro ou impuro? Mechussar nekivak mechussar maseh damei ou lo? Será que o fato dele ter decidido que vai mexer, que vai perfurar o osso, isso já é o bastante? E o osso é considerado algo perfurado e algo impuro ou não? Hadar pashtei. Depois ele respondeu, mechussar nekivak lo que mechussar maseh damei. Mesmo que de fato ele ainda não perfurou, o fato que ele decidiu, isso já é o bastante e o osso já é considerado algo impuro e a pessoa que vai encostar vai se impurificar. Fala a próxima Mishnah. Beitzat Asheretz. Vimos que tem 8 répteis que a Torá nos diz que eles são impuros. Existem alguns deles que põem ovos. Assim como a tartaruga é um réptil que põe ovos. Então, se temos um ovo de um Asheretz impuro, Hameru Kemet, mesmo que o ovo já se formou por dentro, Teorá, enquanto o ovo está fechado, ele é a pessoa que encosta, continua puro. Nikva Kolshu também. Se a pessoa fez um furo, até mesmo um pequeno buraquinho, isso já é o bastante, e está, a pessoa que encosta nesse ovo está impuro, assim como a pessoa que mexe no próprio xerez, no próprio réptil. Continua a Mishnah e diz, Achbar shechetzio basar vechetzio adama, tem um tipo de achbar, um tipo de rato especial, que ele nasce como se fosse que ele nasce da Terra. Então, talvez pequenos óvulos são postos, mas eles são imperceptíveis. E o corpo dele vai se formando de dentro da Terra. Ou seja, o corpo dele vai se formando como se fosse uma planta que cresce da Terra. Então, o guiado é passar também. A pessoa que encosta na carne desse réptil, que está em formação preso à Terra, se impurifica. Mas a pessoa que mexe na Terra está puro. Já o Rebbe Yehuda, Omer, ele diz, se a pessoa mexe na terra, no local onde vai se formar a carne, que está do lado da carne, a pessoa pode se impurificar também. Tana Rabanan, a Gemara traz uma braita que esclarece de onde a Mishnah aprendeu essas leis. Hatmeim, da palavra Hatmeim, que é dita com relação aos répteis, tem um rei sobrando no Pasuk. Aprendemos de Rabot Bitzat Asheret. Aprendemos que não somente esses répteis, os oito répteis estão impuros, e sim também os ovos que são postos por eles também são impuros. Vekulit Asheret. Assim também o osso de um réptil pode ser impuro. Yachol Afilu Lorikma. Será que se o ovo, o filhote dentro do ovo não se formou também? O ovo é algo impuro, tá bom? No mar vem um pastor que diz, Hasheretz. Aprendemos aqui, Masheretz Sherakam, assim como o próprio réptil é um animal formado, Avbeitzat Hasheretz Sherakma. Também o ovo posto tem que ser, ele só vai estar impuro caso já se formou o filhote dentro do ovo. Será que se o osso ou o ovo estão fechados, não foram furados, também eles impurificam? Dessas palavras aprendemos. Somente se podia, pode-se teoricamente mexer no interior do ovo e do osso, é que o osso e o ovo é considerado algo impuro. Mas se não tem como a pessoa mexer no interior, pessoa que mexe no ovo e no osso não se impurificam. Vekama nikvatai, qual é a medida mínima desse buraco? Que a ruta se hará? Responde a Gemara, até mesmo um pequeno buraco da grossura de um fio de cabelo. Shefshar ligar que a ruta se hará. Teoricamente, a pessoa pode pegar um fio de cabelo que está preso na sua cabeça e colocar nesse buraquinho e mexer no interior. Ou seja, teoricamente já pode se mexer e encostar no interior do ovo, isso é o bastante, e o ovo que foi posto por um Sheretz impuro já é considerado algo impuro e a pessoa que encosta se impurifica. Vimos na Mishnah com relação a esse rato especial que cresce da terra. Amre Gushar Belevi explica Amre Gushar Belevi, viu Shishritz al Pneikolo. O que disse a Mishnah? Que a pessoa que encosta nesse rato em formação está impuro, se trata que a metade do rato já foi formada. Ou seja, todo o lado direito do animal já foi formado, falta o lado esquerdo que ainda está sendo criado na terra. A pessoa que encosta nisso, na carne desse rato, está impuro. E que a na ceifa. Existe uma versão que traz esse ensinamento de Rebushá Ben-Levi, não sobre o que disse a Mishnah, e sim sobre a opinião de Rebbe Yehuda no fim da Mishnah. Rebbe Yehuda Omer Afonogia Bademashek Debasar Tameh. O Rebbe Yehuda disse no fim da Mishnah que não só a pessoa que mexe na carne formada, até mesmo a pessoa que mexe na terra do outro lado também está impuro. Ah, sobre isso, falou Rebushá Ben-Levi, veu Shein Shritz al Pneikulo. Se trata que a primeira metade já foi completamente formada. E se fala Agmará, Made Matlareisha Kolchkena Seifa, segundo a primeira versão, que diz que até mesmo está na cama, até mesmo a primeira opinião, que diz que quando se encosta na carne, a pessoa só vai se impurificar se essa metade está toda formada. É óbvio que, segundo Rebbe Yehuda, que diz que a pessoa que mexe na terra se impurifica, isso só vai ser dito se a primeira metade foi completamente formada. O Mandemat la Seifa, Avalecha Fagav, Droi Shritz. Já a segunda versão diz que somente, segundo o Rebbe Yehuda, quando a pessoa mexe na terra, é que a pessoa só vai se impurificar se a primeira parte foi toda formada. Mas se a pessoa mexe na própria carne, mesmo que só foi parcialmente formada, isso já é o bastante. Tana Banan diz uma braita com relação a isso. Mitosh Neymar Akbar. Um dos oito répteis impuros é o rato. Já que é dito a palavra akbar, rato, shomeani afilu Akbar Shevayam, Sheshon Akbar. Eu poderia achar que até mesmo uma outra espécie de rato, que na verdade é um peixe semelhante com o rato, que ele também é chamado de Akbar, também é chamado de um peixe rato, será que ele também é considerado algo impuro? A princípio, uma vez que a Torá disse de uma maneira geral Akbar, isso engloba todas as espécies que têm esse nome. Por outro lado, Vedino, Timá Behuldá, Vetimá Behuldá. Por outro lado, podemos dizer o seguinte: a Torá diz que a Huldá, uma espécie de ratazana, é impura, e assim também o rato é impuro. Mahuldá, Minagadel Olaaret, Afakbar, Minagadel, Minaaret. Assim como a Huldá, a ratazana, é uma espécie que só existe sobre o solo e não na água, assim também o rato, somente aquele que vive sobre o solo e não aquele Akbar que vive na água. Ou, por outro lado, Karhala Derechzu, podemos talvez explicar de maneira diferente. Timá Behuldá Vetimá Behakbar. Assim como a Torá impurificou a Huldá, a Hatazana, e assim também com relação ao Akbar, o rato, Mahuldá Kolshash Mahuldá, assim como com relação a Hatazana, todas as subespécies que têm esse nome de Huldá estão inclusas nessa lei. A Fakbar Kolshash Mahuldá, assim também todas as subespécies do rato estão inclusas, a filo Akbar Shevayam, inclusive aquela espécie que vive na água, Sheshon Akbar, uma vez que ele tem esse nome. Então, a Gemara aqui apresenta uma dúvida: será que aquela espécie de peixe chamado Akbar, já que tem este nome, também está incluso na lei da Torá e é impuro ou não? Talmud Lomar responde a Braita, a resposta está nas palavras do Pasuk, que diz Al Haaretz, os répteis que estão sobre a terra. Isso exclui aqueles que vivem na água. Pergunta Gemara, Yara Aretz, Yachol Ala Aretz, Itamá Yara Dayam Lo Itamá. Sendo assim, será que se um rato pula na água, ele não impurifica mais? Porque a Torá disse que somente quando os répteis estão sobre a terra. Vamos ver se agora ele está nadando, então ele não vai impurificar? Tamud Lomar, Hashoretz. Por isso temos uma outra palavra no Pasuk que diz Hashoretz. Kol Makom Shoretz. Shoretz quer dizer que ele vive, se movimenta, em qualquer lugar que esses répteis estão se movimentando, inclusive a água, esses répteis impurificam. Ou seja, é um réptil que geralmente vive na terra, então em qualquer lugar, até mesmo na água, ele impurifica. Pergunta Gemara, ou talvez podemos explicar os pukim de maneira diferente. Eino ela shoretz kol hamashritz itma shein masritz lo itma. Talvez a intenção da palavra shoretz quer dizer o seguinte: shoretz pode ser explicado como animais que se reproduzem através de se acasalar. Então somente esses animais estão inclusos. O tziachbar shechetzio basar shechetzio adamah shein parev rave. Isso então exclui aquele rato que cresce da terra, que não vem através de priabribiá, de um acasalar, de um macho com uma fêmea. Vedino, e podemos falar, por outro lado, timá behuldá vetimá behakbar. Uma vez que a Torá impurificou a ratazana, a huldá, e também disse que o akbar é impuro, ma huldá kojash ma huldá, av akbar kojash ma akbar, assim como a huldá inclui todos que têm esse nome, assim também o Akbar inclui todos. Havia Akbar Shechetzio Basar Shechetzio Adamah. Então, temos que falar que esse rato que é meio que vem da terra, ele sim está incluso e ele é impuro. Ou Kelchal Derechzu. Ou poderemos explicar de maneira diferente: Mahulda Parev Rabe, Avakbar Parev Rabe. Assim como a Tazana, ela vem de um casamento, assim também o rato. Então, esse rato que vem da terra não está incluso. Tamud Lomar, por isso vem um terceiro passo que diz Bar Sheretz. Dessa palavra, desse beit, Bar Sheretz a mais, a gente aprende que essa espécie de rato está inclusa. Então, resumindo, temos três tukim. Um nos ensina que somente as espécies que vivem sobre a terra, Aretz. Outro passo ensina a Sheretz que os animais que vivem na terra, mesmo se eles estão agora na água nadando, eles impurificam. Isso é a palavra Shoretz. E depois a palavra Basheretz nos ensina que até mesmo aquele rato que nasce da terra também está incluso na impureza. Amarle Omeravanerava perguntou um aluno para Orava: Eima, talvez podemos explicar os passos de maneira diferente. Basheretz, a palavra Basheretz, literatura Rabar Shekhetzio Bazar Bechetzio Adamá, como dissemos acima, essa palavra Basheretz vem incluir aquele rato que vem da terra. Ashoretz, Kol Sheu Shoretz, meu filho Rabar Shevayam. Talvez a palavra Shoretz quer dizer que qualquer réptil que consegue se mexer e viver está incluso. Então estamos incluindo aquele ato que vive no mar, aquele peixe chamado Akbar. Vem Mishuma Aretz, a palavra que disse Aretz sobre a terra, não vem excluir essa espécie, e sim vem dizer Aretz Itma e Aralema Itma. Vem dizer que aquelas espécies que vivem sobre o solo, sobre a terra, quando estão nadando na água, não impurificam. Talvez essa é a explicação dos psukim, e não como foi dito acima. Amarle respondeu Rava: não podemos explicar os psukim dessa maneira. Meahar de Shavitri Lelayam, Makom Tuma, Mariacha, Mariacha. Uma vez que você disse que o peixe chamado Akbar, ele é impuro, ou seja, as águas também é um local de impurezas. Sendo assim, você não pode falar que aqueles animais que vivem na terra, quando eles estão nas águas, eles não impurificam. E por isso, a primeira é a explicação correta sobre o psukim. Finaliza a Gemara e pergunta: Vehaila Aretz, e vai ler o Tzisfek Tumatzafa. Essa palavra Al-Haaretz vem nos ensinar, em outro contexto, uma outra lei. Vem nos ensinar que a pessoa que está na dúvida se encostou em algo impuro ou não, se essa impureza estava boiando na água, diz o Pasuk que a pessoa na dúvida não está impuro. E a revista que o Baravdim, como diz a revista que o Baravdim, Al-Haaretz o Tzisfek Tumatzafa, que é essa lei que a gente aprende desse passuk, respondeu Gemara: Trei Al-Haaretz Tivi. Aparece duas vezes a palavra Al-Haaretz, e por isso, uma vez a gente usa para aprender essa lei da Tumá que está boiando, a pessoa, se está na dúvida, não se impurifica. E o segundo passuk vem nos ensinar que somente os répteis que vivem no solo e os peixes que têm esse nome de Akbar não estão inclusos, e somente são os 8 répteis que moram na terra que estão impuros. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.